Agora são 9 horas e 42 minutos. Nosso assunto é a mudança de secretariado no governo do Estado. O maringaense, o deputado federal Ricardo Barros, assume a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do governo do Estado. Uma expectativa de que haja uma aproximação, não só em relação ao deputado que apoiou a reeleição de Ratinho Júnior, mas também em relação à nossa região e o governo. É com o deputado que eu converso agora, com o Ricardo Barros que eu converso agora. Secretário, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Secretário, trabalhos começando, qual a prioridade agora com a secretaria?
Bem, primeiro, agradecer a confiança do governador Ratinho Júnior, já fui secretário da Indústria e Comércio 4 anos, criamos o programa Paraná Competitivo, temos um momento muito diferente agora, porque o governador e o Paraná vêm com um desempenho muito positivo nessa área. Ultrapassamos o Rio Grande do Sul, somos a 4ª economia do país, menor índice de desemprego dos últimos anos, uma economia muito forte no Paraná, e você, quando assume uma posição que está em bom desempenho, o desafio é muito maior. Mas tenho confiança que o governador Ratinho Júnior vai saber conduzir a sua equipe do segundo governo para produzir resultados tão bons quanto do seu primeiro governo. Estou pronto para a tarefa, né, uma tarefa que eu conheço, e acho que vamos poder ajudar a industrializar o Paraná, especialmente o interior, que sempre foi um grande desafio.
Falando de industrialização do interior, secretário, o senhor conhece melhor do que ninguém, o Paraná é muito diverso. Atividades econômicas no estado têm perfis distintos, dependendo da região. Se compararmos a capital, a região metropolitana de Curitiba, mesmo os Campos Gerais e o interior do estado, a nossa região aqui em Maringá, mas tem um centro do estado que é considerado muito pobre, que é a região que tem dificuldades de desenvolvimento em vários setores, inclusive no industrial também. Como fazer o Paraná, que é a 5ª economia do país, mas ser um Paraná mais padronizado quando se fala de atividade econômica, atividade industrial, comercial? Como criar um ambiente econômico que seja possível para todos de uma forma mais comum e constante?
Bom, isso é um desafio que todos temos, né? O Brasil tem, todos os estados têm, até São Paulo, o estado mais rico, tem regiões de pobreza no mesmo lugar que nós temos ali no Vale da Ribeira. Em Adrianópolis, ali, a situação é de IDH muito baixo. A região central também, Pitanga, em torno de Pitanga, tem IDH muito baixo, Guaraqueçaba. Então, existem alguns polos que nós temos que atuar de forma muito direta. Eu penso que a solução está mais ou menos desenhada, né? Para que saiba, a economia verde, né? Que agora é a nova ordem, que é justamente crédito de carbono, para a região de Adrianópolis, só a cimenteira, já tem uma lá e pode ter mais 3, desde que consigamos uma infraestrutura logística e uma ligação asfaltada de Adrianópolis diretamente para a rodovia que liga São Paulo ao Paraná, e também a região central, talvez com um programa de queijos de alto valor agregado, agora que nós conseguimos aprovar e foi sancionado na Câmara e no Senado o autocontrole das empresas que fazem alimentos, né? Não precisa ter um funcionário do Ministério mais lá na empresa para carimbar, o CIF tem. A empresa vai fazer o seu programa de qualidade e o Ministério vai auditar esse programa, podemos, eventualmente, uma bacia leiteira bem desenvolvida, com queijos finos, a gente pode agregar valor ali na região central do Paraná. Eu penso que isso é muito importante, né? Mas não tem logística. Nós não conseguimos incluir a duplicação de Campo Mourão, Pitanga e Guarapuava no plano de pedágio do Paraná.
Aí que tem uma questão importante, falou de logística, e a gente sabe que existe a instalação de ferrovias, o senhor colocou a ferrovia São Paulo-Paraná, que vai fazer a ligação com os dois estados, o escoamento ferroviário, por exemplo, Ferroeste, que foi muito discutida na região de Cascavel, com vitórias, inclusive, para alguns municípios da região, o eixo Maringá-Londrina reclama muito que ficou fora disso. Outra coisa é o eixo Maringá-Londrina, que, por mais que o governador seja de Jandaia, né, também é do interior, a família dele, o senhor é um representante tradicional da região noroeste do estado, né? A nossa região, puxando a brasa para a nossa sardinha, melhora nesse sentido? Vamos ter investimentos melhores? A relação de desenvolvimento econômico, comercial e industrial é positiva?
Olha, para a nossa região, o gasoduto é muito importante. A Copagaz está caminhando nessa direção, nós temos problemas logísticos. Nós não conseguimos, até hoje, que o incentivo fiscal seja diferenciado para as regiões de menos infraestrutura ou que estão mais longe da infraestrutura e têm um custo logístico maior. Evidentemente, as empresas procuram se instalar próximo à capital, próximo ao porto, próximo à mão de obra qualificada, né, ao gasoduto. Então, tudo isso arrasta as empresas para a região metropolitana de Curitiba. E a gente vai ficando com dificuldades aqui no interior de ter condições de resultado econômico melhor. Quem empreende, empreende para ter lucro. E o lucro é maior onde o custo é menor. Então, o grande desafio é nós conseguirmos estabelecer um fator logístico no incentivo fiscal. Né? Mas a legislação não permite. A legislação diz que o incentivo tem que ser igual para todo mundo, não importa onde esteja a empresa. Então, esse é o grande desafio. Já tratei disso quando era secretário dos comércios. Temos problemas legais para implantar isso, né? de isonomia tributária. Mas o fato é que Maringá e Londrina estão muito mais longe do porto, né? Não tem gasoduto, então isso vai fazer uma diferença na decisão das empresas. Mas podemos ter outras vantagens, né? O aeroporto de Maringá, se consolidando aí como um aeroporto de cargas, ele pode trazer uma vantagem logística para alguns tipos de empreendedores da nossa região. É uma equação complexa, mas que nós estamos trabalhando para desenvolver.
Aquela história do trem para Vermelho, você falou tanto dele, teve tanto apoio, inclusive o senhor chegou a falar sobre o apoio a isso, vai ser retomado ou virou algo que está na gaveta e pronto?
Não, eu acho que ele pode ser feito um projeto. Né? O problema é que não existe o projeto do trem para Vermelho. Ninguém gastou um recurso, eu até consegui esse recurso muitos anos atrás, 10 milhões de reais, há uns 8 anos, 10 anos atrás, para fazer o projeto. Porque a linha de passageiros, ela elimina os ramais de carga. Né? Então, a linha de carga fica no centro, as linhas de passageiros ficam ao lado. Cada vez que você põe uma linha de passageiro do lado, você corta todos os ramais de carregamento da ferrovia. Isso tem um impacto de custo no sistema. A ferrovia está delegada para a Rumo, que é uma empresa privada, que explora hoje a linha do trem, e cada vez que você tira um ramal, ou impede que ela use um ramal de carga, ela quer um equilíbrio econômico-financeiro do seu contrato, um reequilíbrio. Então, é um complexo, mas tem que ser feito. Qual é o problema? Não tem projeto. Então, precisamos investir, fazer o projeto, saber quanto custa, para poder colocar o projeto para andar.
Deputado, a sua saída do Congresso Nacional para os afastamentos agora com a Secretaria de Estado, tira da nossa região um representante, o senhor sabe disso, importante, ainda mais no momento em que há que se reorganizar a relação com o governo federal. Nós temos uma mudança na presidência da República, existe a necessidade de negociações, de renegociações com a correlação de forças no Congresso, do qual o senhor sempre foi protagonista. Tá? Agora o senhor está numa secretaria de Estado. Limita-se a nossa representação e o potencial de atingir o governo federal com isso? Como é que é a relação do governo do Estado em relação ao governo federal e qual o papel do senhor nisso tudo?
Bom, o governo do Estado é PSD, o governo federal deu 3 ministérios ao PSD, não penso que teremos dificuldades, a não ser o patrulhamento dos eleitores em relação aos parlamentares. O PSD tem 7 deputados federais. Né? Eu continuarei com o meu trânsito lá, eu tenho muito bom relacionamento com todos lá em Brasília, do governo anterior, do atual governo, mas irei lá na condição de secretário, lutando pelos interesses do Paraná. Nós conseguimos, no orçamento de 2023, 40 milhões de reais para a ampliação da estação do aeroporto, a fundo perdido, que está, foi até um pedido do deputado Enio Berri ao Rui Costa, ao Rui Falcão, que era relator setorial da infraestrutura, e nós fomos lá agradecer junto com o prefeito Ulisses Maia. E também o senador Marcelo Castro colocou 60 milhões como relator geral para o controle sul metropolitano de Maringá. Então, Maringá está atendida por esse ano em recursos federais a fundo perdido, 100 milhões, e vamos continuar lutando para o próximo ano. Eu não estarei deputado, mas estarei, obviamente, atuando lá com a influência que tenho, com o relacionamento que tenho, para que as nossas conquistas continuem. Não vejo dificuldade nenhuma no tratamento e no relacionamento do governo Ratinho Júnior com o presidente Lula, como não vejo de nenhum outro estado, né? Assim como aqui no Paraná, o governador governa para todos que votaram nele ou não, o Lula também tem que governar com todos os governadores, até porque pretende fazer uma reforma tributária e não acontecerá se não houver um amplo entendimento com todos os governadores.
Eu sei que não é a secretaria do senhor, estou perguntando talvez para a pessoa errada, mas efetivamente o pedágio é uma das preocupações que os paranaenses têm, quer não, as estradas pedagiadas tinham uma qualidade, manutenção muito melhor. Mas o governador disse que ele não quer pedágio caipira. Existe uma negociação aí para isso que desenvolve essa logística que o senhor falou anteriormente, precisa dessa concessão para poder se desenvolver, se desdobrar, ter eficiência, mas num custo menor, né? Isso pode impactar os custos de produtos industriais, agrícolas no estado. Como é que o senhor analisa isso?
Sim, nós vamos lutar para manter o modelo de pedágio que foi amplamente discutido aqui no Paraná, aprovado, que tem 42 bilhões de investimento, 2 mil quilômetros de duplicações rodoviárias, que transformam o Paraná muito mais competitivo em relação a outros estados. Então, se fizermos aqui um pedágio de manutenção, sem as obras, naturalmente vamos perder competitividade ao longo do tempo. Eu espero que a gente tenha capacidade de articulação e convencimento, e o G7 é importante, a Sociedade Organizada do Paraná, as federações da indústria, do comércio, da agricultura, para atuar junto ao governo federal para que ele mantenha o modelo de pedágio e coloque em licitação. É muito importante os investimentos de melhoria de infraestrutura logística para que o Paraná possa atrair mais indústrias e mais empresas.
Última pergunta rapidinho, nós sabemos que se desenvolveu um Conselho Estadual de Desenvolvimento, inspirado no CODEM aqui de Maringá, para tentar criar um programa junto com os setores privados, da produtividade, da produção, a sociedade civil, para orientar o governo do estado quando se fala, por exemplo, de desenvolvimento econômico, que é exatamente a sua pasta. Será importante esse órgão na gestão do senhor?
Sim, esse é um conselhão, né, que nós chamamos, como é o CODEM. O Gerson Nogarov estava sob o comando desse conselho, ele vai ajudar justamente a balancear, né, esse entendimento que tem que ter de que a riqueza tem que ser distribuída por todo o estado. Então nós vamos precisar desse conselho para a harmonização das decisões do governo em relação à prioridade dos investimentos, onde mas se precisam que eles aconteçam, né, que, no caso, são as regiões que mais deprimidas precisam do investimento para poder crescer.
Secretário, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Um grande abraço.
Conversei com o secretário Ricardo Barros, secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Estado. Ele assumiu a secretaria, faz parte das mudanças na gestão do governo do estado, Ratinho Júnior, no seu segundo mandato. E ele considera que é importante o desenvolvimento do estado para manter, para ele inclusive um desafio, a quinta colocação do Paraná como potência econômica no país, é o quinto estado de maior poder econômico, potencial econômico do país. Ele considera também que é importante levar o desenvolvimento para as regiões mais carentes. Apontou as necessidades de poder desenvolver o interior, criar meios para a promoção econômica das regiões do interior para serem mais atrativas com investimentos. E terminamos falando sobre a retomada do projeto do Trem Pé Vermelho e também da participação da iniciativa privada na gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Serviços.